Audiobook Grátis apresenta A Crise, em que se achou a província de Mato Grosso, por ocasião da invasão de 1865, veio renovar os apuros pela falta de sal, até que de novo recomeçassem as recovagens a transportar este gênero das províncias beira-mar. Era a renovação obrigatória dos meios de comunicação antigos, cujo estabelecimento demorado deu lugar ao espírito ganancieiro. Em Cuiabá vendeu-se o alqueire de sal a 600 cifrão 000 RS. E em pouco tempo subiu a mais de conto. Entretanto, um pouco de indústria supriria o sal recebido do exterior, ou, pelo menos, atenuaria muito as consequências de sua diminuição. A França, por ocasião do bloqueio continental, recorreu aos seus sábios e o açúcar de beterraba livrou-a do jugo colonial. A ciência deu as mãos à indústria, ajudando a política espantosa, que podia desfechar golpe mortal no poder inglês. Em Mato Grosso, não se tornavam precisos os esforços intelectuais dos mestres da ciência. Com pequenos melhoramentos, força de vontade e de trabalho, tirar-se-ão grandes quantidades de sal, cortando os voos à especulação abusiva e altamente reprovável. Todos, contudo, se sujeitam às imposições dos monopolistas, que, na razão crescente da carência, alteavam cada vez mais o preço de seu gênero, na carreira vertiginosa de lucros exorbitantes. Entretanto, os barreiros jazem abandonados, entregues aos animais, que ali obtêm, pela lambedura, o que tanto custa aos homens. A indolência parece ter assentado sua sede em Mato Grosso. Existe nos campos daquela província uma população sui generis, meramente entregue à criação de gado, com hábitos arraigados, que inabilitam para qualquer outro trabalho. No distrito de merenda, ou se é negociante ou fazendeiro. A vida do fazendeiro é marcar, em certas épocas do ano, os bezerros, costear o gado, de quando em quando, e negociar com ele. Sua fazenda é uma área de terreno indeterminada, muitas vezes com 5, 10, 20 mais legoas de extensão, tendo, em certo ponto, um rancho, coberto quase sempre de palha, raras vezes de telha, que serve de vivenda ao dono dessas gigantescas propriedades, onde caberiam, à larga, 10 a 12 grão-ducados ou principados alemães. Aí passará ele toda sua existência 50, 60 anos, sem que lhe corra pela ideia a necessidade de um melhoramento em suas terras, em sua palhoça, a fruição de um canto aprazível, de um pomar. Raras vacas mansas rodeiam um espaço limpo só pelas patas do gado, porém dezenas de milhares de reses percorrem as suas campinas desertas e inúmeros touros mugem ao longe. Este aspecto desolador é o mais frequente, entretanto a descrição, que nos fizeram, da fazenda das Pirapitangas, pertencente ao senhor barão de Vila Maria, indica da parte do seu proprietário, espírito de atividade e gosto pelo trabalho, pouco comuns na província. Uma alteração profunda no sistema atual de viver não há de contudo sofrer detensa, a passagem para a vida agrícola. A epidemia que graça entre os cavalos, produzirá a modificação de que fadeamos. Não há cavalo que resista a essa peste, depois de poucos anos de trabalho, de modo que, em certas épocas, qualquer animal atinja preços despropositados. Em alguns anos, a dificuldade em obter cavalhada tem impossibilitado o costeu, sem o qual o gado se torna arisco e bravio, como o que avistávamos na base da Serra de Maracaju. Transportada da Bolívia em 1857, começou aquela enfermidade a graçar entre os cavalos, com todos os caracteres de epidêmica. Hoje tornou-se endêmica. A destruição foi quase completa, mal escaparam alguns, em localidades salubres e aos quais se pouparam o excesso de serviço. Desde então, anualmente reaparece, ora, atacando com pouca intensidade, ora, levando cavalos aos centos, aumentando com o calor, na estação das águas, diminuindo com o frio e lavrando, sobretudo, na razão da aglomeração de animais moares, como aconteceu com os da expedição, durante a estada no Cochim, onde morreram quase todos os burros, não escapando um só cavalo. A zona em que atua esse mal estende-se do sul do distrito de Merenda até Cuiabá, exatamente em todos os pontos, onde se dão as inundações periódicas e o alagamento dos campos. Nos lugares mais altos, em Nioaque e junto à serra, é moléstia pouco conhecida, e, do outro lado da cadeia, não penetrou ela, ficando limitada nos locais em que achou condições favoráveis para o seu desenvolvimento. O governo da província, atendendo à estabilidade dessa moléstia, cujos efeitos ruinosos, há muito, se fazem sensíveis, mandou contratar um veterinário em França, para vir estudá-la e fornecer meios de combatê-la, visto como, sem resultados apreciáveis, continuam as aplicações, que experimentam os fazendeiros. Disseram-nos que se dera a vinda para o Brasil desse especialista, o qual, porém, ficara no Rio de Janeiro não se tratando mais de chamá-lo à província, em cujo seio dão-se, em escala crescente, os casos de destruição de todos os animais moares. Os pródromos da moléstia são variadíssimos. Às vezes, manifestam-se por simples ruídos no ventre, excrementos ressecados e duros, inapetência completa, magreza repentina. Outras vezes, com falta de todos aqueles sintomas, aparece a impossibilidade ou dificuldade em beber, ficando, contudo, largo tempo, o animal, com a cabeça metida na água, demonstrando seu desejo. Sucedem-se então fenômenos, cujo final obrigatório é a morte. Ora os animais ficam tristonhos e, em poucos dias, vão definhando até morrerem ora tornam-se espantadiços correm, sem direção certa, girando até caírem, ou seguindo diagonalmente ora completamente cegos ora surdos. Em todos os casos, as cadeiras ficam tolhidas, a parte posterior derreada e o animal arrasta as patas traseiras com dificuldade e cansaço, de onde provém a especificação de peste cadeira ou de cadeiras. Pessoa habilitada procedeu à autópsia de um cavalo, vítima daquela enfermidade, e encontrou, como era natural, alteração profunda na medula espinhal. Um curioso de algum merecimento, o Sr. João Lemes do Prado, depois de esgotados muitos remédios, para subtrair algum de seus cavalos à peste, usou com proveito do crótalo, extraído da cobra cascavel. Entretanto, nunca os escapos recobravam o antigo vigor e, apesar de gordos, empregavam extraordinário esforço nas subidas e descidas de rampas. Parece fora de dúvida, pelos singulares fenômenos na locomoção, inerentes a essa enfermidade, que a lesão na espinha dorsal propaga-se ou repercute-se nos lóbulos cervicais, como demonstram as interessantes experiências e acertadas indagações de Florens, na vivissecção. Havemos, mais adiante, de verificar curiosas relações entre a peste dos animais e a que dizimou parte da coluna expedicionária, confirmando a esclarecida opinião de Bakewell, Chadwick, Harrison e Graves, quando tratam da conexão entre as epidemias e epizootias.